Bezat Hashem, Daf Kuf Yutet, Amud Beit, no fim do Daf. Ontem vimos o conceito de Yad e de Shomer, que são as coisas que estão em volta do alimento impuro. Então, um osso ligado à carne pode ser considerado Yad, que é uma certa alça do alimento. Então, ele transporta a impureza para dentro e para fora do alimento. Assim também temos o conceito de shomer, que são as coisas que protegem o alimento, como por exemplo o couro da carne ou a casca da fruta. Nesses casos, além de transportar as impurezas para o alimento, o shomer se junta ao alimento para formar uma quantia mínima de comida que precisamos para ele poder passar a impureza. Esses são os conceitos de yad e de shomer. Depois do debater de ontem, a gente viu uma discussão entre Reish Lakish e Rebbe Yochanan. Fala, então, Amará, Ika, de Matnila, Amatniti. Há uma outra versão do debate que vimos ontem, que traz essa discussão de Rebbe Yochanan e Reish Lakish sobre, segundo essa outra versão, o debate foi tido sobre a nossa Mishnah. Fala a nossa Mishnah no começo do nosso Perek. Haor ve'arotev ve'akifah ve'chur mitzarfim letamet umat ochalim. O couro da carne e o molho na qual ela foi cozida se juntam ao pedaço de carne, formando a quantia mínima para a carne poder impurificar outros alimentos. Amar Reish Lakish, sobre isso falou Reish Lakish, sobre essa Mishnah, lo shanu ela etzem davei shomer. Isso foi dito somente com relação ao osso da carne, por exemplo, porque o osso ou o couro da carne, eles são shomer, eles protegem para que a carne não estrague. Aval nima loava shomer, fala o Reish Lakish, um fio de pelo que está preso à carne não é considerado shomer, não é considerado que ele protege a carne assim como o couro. Essas são as palavras de Reish Lakish. Rebbe Yochanan amar. Já o Rebbe Yochanan discute e fala, afilo nima achat hava shomer. Mesmo um fio de cabelo, um fio de pelo preso à carne, também é considerado shomer, também é considerado uma camada que protege a carne. Amar Reish Lakish Rebbe Yochanan. Então Agmará retoma, na verdade, o debate que já vimos ontem. Fala então Reish Lakish para o Rebbe Yochanan, o mika shomer, o gabei shomer. Como é que você diz que o pelo é o protetor da carne? Este pelo, ele cresce em cima do couro. Então, é um shomer que está em cima de um outro shomer. E vimos ontem que o shomer externo não é considerado shomer, uma vez que quem protege de verdade é a primeira camada. Responde Rebbe Yochanan, Chelchulei Mechalchel. O fio, ele não cresce em cima do couro, e sim ele perfura o couro até a carne. Matkifla Ravacha, perguntou Ravacha, ela me ataca filin, Eichi Katvinan. Segundo o que está dizendo Rebbe Yochanan, como é que a gente escreve o tefilin sobre o pergaminho que é feito do couro do animal? Diz a lei que se temos um buraco, um furo, no meio da letra que foi escrita sobre o pergaminho, esse tefilin é inválido. E segundo o que você está dizendo, o pergaminho tem furos, que é o lugar dos pelos. Respondeu Mará, Ishtimetei, Had, Amre, Barava. Vocês, quem fez essa pergunta, está esquecendo o que foi dito em Eretz Israel, Konekev, Shadio, Overalav, Einonekev. Se temos um furo no pergaminho e quando a gente passa o nanquim, a tinta cobre esse buraco de tão pequeno que ele é, não temos um problema, não tem nenhum problema. Eitev, Rebbe Yochanan, Reish Lakish, agora pergunta ao Rebbe Yochanan para o Reish Lakish. É dito claramente na Braita que se temos um pedaço de couro que está preso a um kazait de carne e a pessoa encosta no pelo que está do outro lado do couro, a pessoa se impurifica, se tratando de uma carne impura. Mas lá o Shum Shomer, a princípio, isso mostra que esse pelo é considerado shomer, assim como disse o Rebbe Yochanan, que os pelos também são considerados shomer, que protegem o alimento, assim como o couro. Fala com Alô, Mishum Yad. A intenção dessa braita é dizer que o pelo é considerado yad, ou seja, ele tem a categoria de Yad, que são aquelas coisas que são considerados a alça do alimento. Como o osso de uma carne, por exemplo, que às vezes serve de alça para a gente segurar o alimento, ou como um caule de uma maçã. Nesse caso, a impureza pode entrar e sair do alimento através deste Yad, porém, não é considerado um shomer, como vimos tudo isso no Daf de ontem. Pergunta agora, como é que você diz que um pelo é considerado Yad, é considerado uma alça do alimento, Nimahat, Lemai, Hazia? Como é que dá para segurar um pedaço de carne através de um pequeno pelo? Ele vai imediatamente se romper. Assim como disse o Rabi Ila, vamos explicar que se trata de vários pelos, e através de segurando todos eles, a gente pode carregar esse pedaço de carne. Pergunta agora, onde é que o Rabi Ila disse esse ensinamento? Respondeu agora, ele diz isso sobre a Mishnah, que fala em Uktzi Namelai, Sheba Shibolim Metameim, Menem Zerfim, Namai Almai Chaza, Amarabila Amarai Shibar Amarai. Foi dito que a pessoa que segura nos fios que saem do trigo, ele pode se impurificar, porque esse é considerado Yad, a alça do alimento. E perguntou-se por que serve este fio, a gente não consegue carregar um fio, um trigo, uma espiga, através desse fio frágil. A resposta foi que se trata de vários fios juntos, e através disso pode se carregar, e por isso é considerado Yad. Tudo isso foi a segunda versão do debate que vimos ontem, que traz a discussão entre Rabbi Yochanan e Rabbi Lakish em cima da nossa Mishnah. Via Rotev. Vimos na nossa Mishnah que Rotev, que a princípio quer dizer o molho, o caldo que está em volta da carne, ele também se junta à carne. Então, se levando tudo em conta temos a quantia de kazait, a carne pode vir a impurificar. Pergunta agora, mais rotef. O que exatamente é esse rotef? Amar rava, falo rava, shumna. Se trata de uma gordura, da gordura da carne, que derrete e fica em volta da carne. Amar le abai, pergunta o abai, o atzmoi tamé, tomato kalim. As pessoas comem a gordura da carne, então a própria gordura é considerada por si só comida. Então, mesmo sem ter a carne, a própria gordura já impurifica. Então, é óbvio que não é sobre isso que diz a Mishnah, que esse rotev se junta à carne. Ela explica então a Gemara, Helev de Kares. Se trata do molho, da água, do líquido que sai da carne quando a gente cozinha. Esse molho que endureceu e ficou preso à carne, esse que é chamado de rotev, e ele se junta ao pedaço de carne. Pergunta a Gemara, Maíra Kares. Kilokarish Nami, porque a gente diz que somente se este líquido endureceu, ele se junta à carne. A princípio, se ele está no estado líquido, ele também deveria se juntar à carne. Diabre Shlakish, assim como disse o Shlakish, com relação à proibição de comer no Yom Kippur, Tzir Shlagabe Arak Mitzaref Lekatotev de Yom Kippurim. Se temos uma verdura que foi posta, foi mergulhada num molho, esse molho se junta a verdura, e junto da pessoa pode atingir a quantia de Kekotevet e ser punido por esse pecado. Se a pessoa come menos que Kekotevet, a pessoa não é punida. Mas se juntando os dois, a gente chega nessa medida de Kekotevet, a pessoa é punida. A gente vê que mesmo algo líquido também pode se juntar ao alimento sólido. Respondendo agora, com relação a Yom Kippur, a medida de Kekotevet é a medida que a pessoa come algo que já satisfaz a sua fome, que já alivia a sua fome. Essa é a medida que acontece. E por isso, tanto algo líquido quanto algo sólido fazem esse papel. E por isso eles podem se juntar. Porém, com relação à impureza, tem que ser um alimento, uma comida e não uma bebida. E por isso, falamos que somente se esse líquido endureceu, ele se junta ao pedaço de carne, formando a medida de kazait para o alimento impurificar. Diz a Mishnah também, Hakifá, além do Rotev, Hakifá também se junta ao pedaço de carne, formando ao total a medida que é necessária para o alimento impurificar. Mai Kifá, pergunta a Gemara o que quer dizer esta Kifá. Amarava, explica o Rabba, firma. Se trata dos pequeninhos pedaços de carne que ficam grudados nas paredes da panela. Isso é chamado de kifá. Amar le abai, perguntou abai o atzmo itametu matokali. Isso próprio é considerado um alimento, porque a Mishnah diz que isso se junta ao pedaço de carne. Essa própria firma já é um alimento. Ela amar afapa, explica então a afapa. Tavlin, kifá, quer dizer os temperos que são postos na carne. Esses temperos por si só não impurificam, porém já que eles estão junto com a carne, eles se juntam à carne e juntando tudo formam uma medida para o alimento impurificar. Tnan, hatam, fala uma Mishnah. Hikpa et adam ve'achalo. A pessoa que pega o sangue, que a Torá nos proíbe de comer, e come esse sangue depois de ter endurecido o sangue. Ou seja, de certa maneira a pessoa transformou o sangue de líquido para sólido, e a pessoa come o sangue depois de já ter feito esse processo. Ou outro caso, a pessoa pega o sebo, que também nos é proibido, e a pessoa torna esse sebo de sólido para líquido. Vigmoi bebe este cherev, chayav. Nos dois casos, a pessoa transgrediu a proibição e pode até ser punido por isso. Analisa a Gemara. Mishnamai kfait adam vechalokei vandia akfei achshuvei achshuvei. O que foi dito no começo da Mishnah? Que o sangue que foi endurecido pode acarretar uma punição. Dá para entender. Porque uma vez que a pessoa endureceu o sangue, ou seja, a pessoa considera isso uma comida que ele tem interesse de comer, e por isso a pessoa, afinal de contas, comeu o sangue e vai ser punido. Porém, como é que diz a Mishnah que a pessoa que pega o sebo, derrete ele e bebe, vai ser punido? A linguagem do Pasuk é que a pessoa que come o chel, que come o sebo, ele vai ser punido. A princípio, neste caso, a pessoa bebeu o sebo e não comeu. Isso não é chamado de achilá. Amar Reish Lakish, responde Reish Lakish. Amar Krap, lemos isso do Pasuk, que fala nefesh. Aparece a palavra nefesh com relação ao chel. Lelamed, lelabot, etashote. Isso, essa palavra, então, vem nos ensinar que a gente inclui na proibição também a pessoa que bebe o sebo e não somente a pessoa que come o sebo. Isso foi dito, então, com relação à proibição de chelif, de comer sebo. Tanana, amiga de chametz. Algo parecido foi dito também com relação à proibição de chametz, de comer chametz na festa de Pesach. Fala a Ambraita, Amchau vegmao, a pessoa que pega um pedaço de pão e derrete, mistura ele com água, faz disso uma bebida. Im chametz ou nushkaret, se isso é chametz, a pessoa vai ser punida por isso por ter comido em Pesach. E matzai, ele dá motzei ve dechvatou ve Pesach. Por outro lado, se esse pão era matzai, agora ele fez a matzai líquida, a pessoa não cumpre através disso a mitzvah de comer a matzai, uma vez que ele bebeu a matzai e não comeu. Até aqui a braita. Analisa a Gemara. Mishlamai matzai, ele dá motzei ve dechvatou ve Pesach lechem oni amarachmaná. Vai lá no Renone. O que foi dito que a pessoa não cumpre através desta bebida a obrigação de comer a matzá? Pode-se compreender? Uma vez que a Torá diz que precisamos de lechemoni, um pão, que é considerado que foi feito matzá, um pão ázimo, e essa bebida não é um pão, é feito de matzá, mas não é pão. Ela imhamet onushkaret, achilaktiva bei. Porém, como é que disse a Braita que a pessoa que bebe o chametz vai ser punido na festa de Pesach? Afinal de contas, a pessoa não comeu o chametz. A Torá nos diz que é proibido comer o chametz e não beber. Amar Reish Lakish, explicando Reish Lakish, Amar Kran Nefesh, Rabot Toshote. Já que aparece a palavra nefesh com relação ao chametz, aprendemos também que beber o chametz é proibido e não somente comer. Então, a primeira braita diz com relação ao chelev, a segunda braita diz com relação ao chametz, Tanenami Gabei Nevelat Of Tahor. Existe um ensinamento parecido com relação à proibição de comer a nevelá de uma ave. Por exemplo, a pessoa que pega uma galinha e mata ela não através de uma shchitá, a pessoa que come essa carne, é dito na braita, a pessoa que derreteu a carne e fez disso um líquido, também, se a pessoa fez isso no fogo, a pessoa vai ser punida. Bechamá tahor. Mas se isso foi feito no sol, através que o sol derrete a carne, então a pessoa não se torna impura e não vai ser punido por ter comido isso. Vamilana perguntou sobre o Betamidrash, Achilá, Ktivei. A Torá diz que a pessoa tem que comer a nevelá para se impurificar. Como é que a pessoa que bebe e se torna impuro? A Maresh Lakish, sobre isso, explicou o Maresh Lakish. Amar Kriya Nefesh Rabot Azote. Já que também nesse contexto aparece a palavra Nefesh, isso inclui também a pessoa que bebe a carne da Nevilá e não somente a pessoa que come. Pergunta agora entre parênteses: Yahi Bechama Nami. Sendo assim, porque foi dito na Braita que se a pessoa fez esse processo no sol e não no fogo, a pessoa não se impurifica. Se isso é feito no sol e só apodrece a carne, isso já não impurifica a pessoa. Mas se for feito no fogo, realmente temos um passu que nos ensina que também, com relação a esse terceiro caso da Neveilá, também a pessoa que bebe se torna impura e não a pessoa que come. Fala Agmará, Vetzirri, era preciso, era necessário, foi necessário que a Torá nos ensine nesses três casos o mesmo conceito. Também com relação a Helef, também com relação a Hametz, também com relação a Neveilá, com relação aos três casos, vem a Torá nos ensina que a pessoa que bebe este alimento, faz desse alimento uma bebida e bebe, também vai ser punido e também se torna impuro. Porque não poderíamos deduzir um do outro. Por quê? Dica Brahmana Helev, se a Torá mencionasse somente a lei do Helev, que se a pessoa bebe, a pessoa vai ser punido. Hametz Loatamelei, eu não poderia deduzir que também no caso do Hametz, a pessoa é punido. Sheken, Loaita Loshata Kosher, porque com relação ao Hametz era algo permitido antes de Pesach. Somente durante o Pesach é proibido, por isso eu poderia achar que é menos severo. Por isso era necessário ter uma mencionada também com relação ao Hametz. Neveilá, Loatem Eneshi, Gran Moshakalev. E assim também eu não poderia deduzir de Helev para Neveilá, porque Helev, a pessoa que come Helev, tem a punição de pena de morte de Karet. E com relação a Neveilá, não temos essa severidade. Por isso não poderemos aprender os outros dois do Helev. Vem que estava Rahman Hametz. E se a Torá mencionasse somente esta lei com relação ao Hametz, Helev Loatemenei, eu não deduziria que o mesmo se aplica com relação ao Helev, Sheken Leutar Michlolo. Porque como vemos para frente, o Helev, às vezes, é permitido em certos contextos. Então, talvez ele é menos severo, e a pessoa que bebe não vai ser punido, vai nevelar no Atemenei Sheken Leushkaret. E assim também não poderá deduzir para nevelar, porque com relação ao Hametz, temos uma severidade a mais, que a pessoa que come vai ser punido com karet, o que não existe com relação ao nevelá. Vem que a Tabarach Manam Benevelá, em terceiro lugar, se a Torá mencionasse essa lei com relação ao nevelá, que a pessoa que bebe a nevelá também se impurifica, eu não poderia deduzir os outros dois casos, porque somente com relação ao nevelá, ela impurifica além de ser proibida de se comer. E por isso não poderia deduzir com relação aos outros casos que não têm essa severidade. E por isso a Torá menciona os três casos, Helev, Hametz e Neveilá, porque não teria como aprender um do outro. Insiste a Gemara e fala, tudo bem, a Torá não poderia mencionar somente um dos três casos, porém a princípio a Torá poderia ensinar dois dos três casos e eu deduziria o terceiro. Fala a Gemara não. Hai Teiti. Não, isso não vai dar certo. Por quê? O que a gente poderia escrever? Se a Torá não mencionasse essa lei com relação a Nevelá, e eu quisesse aprender essa lei, no caso da Nevelá, dos outros dois casos, eu poderia dizer, poderia que também no Helev, também no Hametz, a pessoa que come é punido de karet. Então temos uma severidade a mais. Não podemos aplicar essa lei com relação a Neveilá, que não tem essa severidade. E se a Torá não mencionasse essa lei com relação ao Hametz, eu quisesse deduzir essa lei do Helev e da Neveilá, eu poderia dizer, com relação ao Hametz, temos uma severidade a menos, que ela era permitida antes de Pesach. E por isso pode ser que assim como ela é menos severa, assim também temos uma severidade a menos, que a pessoa que bebe não vai ser punido. E se a Torá não mencionasse com relação a Helev, eu também não poderia deduzir dos outros dois. Com relação ao Helev, temos uma lei a mais, como a gente vai ver a seguir, que às vezes o Helev é permitido. Por isso, já que temos uma severidade a menos com relação ao Helev, não posso aplicar o que foi visto nos outros casos com relação ao Helev. E por isso, a Torá mencionou os três casos, Helev, Hametz e Neveilá. Nos três casos, tem um pastor que vem nos ensinar que não somente a pessoa que come vai ser punido, a pessoa que bebe também vai ser punido. Pergunta para o Manino, Como é que a gente diz que o Helev às vezes é permitido? Sobre o que se trata? Se você está dizendo que o Helev ele é permitido para o altar, porque o sebo pode ser trazido sobre o altar, um animal não kasher não pode ser trazido no altar, mas o sebo é permitido. Isso existe também com relação a nevelá, esse contexto, esse conceito. Porque com relação a nevelá, a gente pega uma ave e mata a ave torcendo, rasgando o pescoço, melicá, e ela pode ser trazida sobre o altar, mesmo que não é kasher, é uma nevelá. Então também com relação ao helev, também com relação a nevelá, eles são permitidos de ser trazidos sobre o altar. O qual é o conceito, qual que é a uma permissão a mais que vemos com relação ao helev? Era helev chaya leediot. Talvez você quer dizer que o helev dos animais que são chayot, animais silvestres, eles são permitidos, a gente pode comer, como o sebo de um antílope. Também a nevilá, os koanim, podem comer a carne desse sacrifício que foi trazido da ave, mesmo que ele não possa machitar. A gente vê que também a nevilá às vezes é permitido para pessoas. O ponto fraco da nevilá é que a Torá permitiu o helev das chayot. O que perguntamos, que se existe também com relação a nevilá, que os koanim podem comer, é diferente. Os koanim eles não comem por si só, eles estão comendo do altar. Ou seja, o que é permitido de ser trazido sobre o altar, os koanim podem comer. Mas não é que a Torá permitiu a eles um caso de nevilá. Por isso, já que a gente vê que o helev ele é menos severo, uma vez que no caso da chayá, de um animal silvestre, ele é permitido, por isso, não podemos aprender uma lei que foi dita com relação ao Helev, com relação aos outros casos. Pergunta agora. Vendo, então, muito bem, a gente viu que existem três casos, Helev, Hametz e Nevilá, nos quais a Torá especifica e diz que é proibido não somente comer, é proibido também beber. Pergunta agora, Tânia, olha só o que diz a Braita. Hatmei, com relação a Shratzim, os répteis que nos são proibidos de comer, aparece a palavra hatmeim, uma palavra a mais no pasuk, leesor tziran velotvan tekifashalem. Diz a Braita que aprendemos esse pasuk que o líquido e o molho que é extraído destes répteis não kasher também são proibidos. Ou seja, também nesse caso, se a pessoa bebe algo proibido, a pessoa vai ser punida. Namali, por que precisamos de um pasuk para esse caso? Ligmor, mehane. A princípio, depois que a Torá mencionou esses três casos, eu poderia deduzir que o mesmo se aplica com relação a Shotim, aos répteis. Fagmar Atzlich, não poderia fazer isso. Dilo que Tavrachmaná, se a Torá não mencionasse essa palavra Atmeim com relação aos répteis, Rabamim, eu poderia errar e achar. Daí eu vou, Nadim, de outro queridor. Maata Madei que Kazait, Acha Nami Adei que Kazait. Eu poderia achar que, assim como em relação aos três casos que vimos, a pessoa só vai ser punida por ter bebido o alimento proibido se ele já atingiu a quantia de kazait, eu poderia achar que o mesmo se aplica com relação ao shatzim. Porém, a pessoa que bebe um sheretz inteiro, um réptil inteiro, que foi transformado em água, a pessoa não vai ser punido. Por isso, precisamos de um passo especial que nos ensina que, com relação ao shatzim, não somente a pessoa que bebe kazait, é por isso a pessoa que bebe menos que kazait. Se a pessoa comeu um réptil inteiro, mesmo na situação em estado líquido, a pessoa vai ser punida. Pergunta agora, por outro lado, uma vez que temos um pasuk que nos ensina esse conceito, que a pessoa que bebe o alimento proibido também é punido, a Torá poderia mencionar somente este pasuk com relação ao shatzim, e eu automaticamente já deduziria e aplica isso com relação aos outros três casos. Não poderia aprender do shatzim, mas o shatzim já quer tumatan bemashu. Porque com relação ao shatzim, temos uma severidade a mais. A gente vê que, mesmo que eles são um réptil muito pequeno, ele já pode impurificar a pessoa que encosta. Ou seja, mesmo que é menor que kazait. Isso é uma severidade especial de shatim, e por isso, se a Torá mencionasse a lei que a pessoa que bebe vai ser punida com relação ao shatim, eu não poderia aplicar com relação aos outros casos. Insiste a Gemara e fala que existem outros casos nos quais a gente também encontra esse conceito, que a pessoa que bebe o alimento proibido também vai ser punido, assim como a pessoa que o come. Vê a detalhe, olha como se for desabraita. A teve são frutas que foram colhidas, das quais não foram separadas as porções de Trumah e Maaser. Vê a Hadash, ou a safra de cereais que foi colhida antes de Pesach, que ainda é proibida. Vê a Ekdesh, ou frutas que foram santificadas. Vê a Shvit, frutas que nasceram na Shvit e são proibidas. Vê a Kilayim, e duas espécies que foram misturadas no campo e estão proibidas. Kulam, Ashkim, Yotzim, Ehem, Kemotam. Com relação a todos os casos, a pessoa que bebe o líquido extraído dessas frutas também vai ser punido. Minalan, de onde a gente aprende este conceito? Se você vai me dizer que a gente aprende de todos os casos que a Torá mencionou, Helef, Hametz, Neveilá e Shratzim, desses casos a gente deduz que o mesmo vai se aplicar em todos esses casos. Malehanach, Sheken e Surabah Meirav. Tem um porém. Todos os casos que a Torá menciona é uma proibição que existe automaticamente. Por exemplo, o Hametz. Quando chega o Pesach, o Hametz é proibido. Ou quando o sebo nasce, aparece, ele já é proibido. Teinach Echa de Isur Bamela. Então, com relação a Shvi'it, por exemplo, ou com relação às frutas das quais Tevel, que não foi separada, as porções, realmente é uma proibição que ela existe automaticamente. Porém, com relação a Hekdesh, que são frutas que foram santificadas através de uma pessoa, então isso é diferente de todos os outros casos que foram ditos para a Torá. Então, eu poderia perguntar, somente nos casos que a Torá mencionou, nos quais a proibição se cria automaticamente, somente nesses casos a Torá diz que a pessoa que bebe o alimento também vai ser punido. Porém, com relação a uma proibição que foi criada por uma pessoa, como uma fruta que foi certificada pela pessoa, nesse caso, eu poderia dizer que a pessoa que bebe não vai ser punido. De onde então aprendemos isso? Responde a Mara Gamilu no Bibikuri. A gente aprende esse conceito com relação ao Bikuri. Bikuri são as frutas, as primícias, que devem ser trazidas para o Beit HaMikdash. São frutas que foram santificadas através de uma pessoa. E com relação ao Bikuri, a gente encontra justamente esse conceito, que a pessoa que bebe também vai ser punida. Pergunta para o Bikurim Gufayu Minalan. E quem nos ensina essa lei com relação ao próprio Bikurim? Detanei Reb Yossi. Responde a Braita o nome de Reb Yossi. Pri. É dito com relação ao Bikurim, a palavra Pri. Pri atamevi, vi atamevi, mashke. Então, pessoal, aprendemos essa palavra que a pessoa tem que trazer um fruto para o Beit HaMikdash e não o suco ou o líquido que foi extraído do fruto. Revi, anavim, vederham, enai, tamunomar, tavi. Porém, depois aparece a palavra tavi para nos ensinar que se a pessoa já trouxe um fruto para o Beit HaMikdash e depois a pessoa extrai o suco dessas frutas, esse suco é proibido, assim como as frutas. A gente vê então com relação ao Bikurim que se a gente pega as frutas que foram trazidas para o Beit HaMikdash e extraímos disso o suco é proibido, assim como a fruta. Logo, a gente aprende que mesmo com relação a proibições que foram criadas através de um ser humano, também existe esse conceito. E daqui, aplicamos com relação a frutas santificadas. Fala, Gemara, peraí. E querem lembrar? Mari Bekurim, Shekin Teunim Kriyava Anahá. Com relação ao Bekurim, também temos severidades especiais. O Bikurim, por exemplo, quando é trazido para o Beit HaMikdash, tem uma lei que diz que a pessoa que traz essas primícias tem que falar toda uma paraxá, tem que falar essa paraxá, tem que ler essa paraxá, a pessoa tem que pôr essas frutas no chão do Beit HaMikdash. Essas leis não existem com relação a frutas santificadas. Então, como é que a gente deduz e aplica o que foi dito no caso do Bikurim para o caso das frutas santificadas? Já que existem severidades especiais no Bikurim, quem disse que a gente deve aplicar essa lei com relação às outras frutas santificadas? Responde Agmará, Elagamar, Mi, Truma. A gente aprende o conceito de Truma, as frutas que foram santificadas para a pessoa para serem entregues ao Kohen, a porção do Kohen, é chamada de Truma. Essas frutas também, com relação a essas, é dito que o suco é proibido assim como as frutas. Pergunta Agmará, o Truma, Gufa Minara, e quem nos ensinou essa própria lei com relação a Trumá? Quem disse que com relação a Trumá também a gente fala que o suco é igual à fruta? Fala, Maritkash, Lebekurim. A Trumá No caso do Terumah, a gente aprende do Bikurim. De Amar Mar, como falou um sábio, o Terumah Tadecha era o Bikurim. A Torá chama o Bikurim de Terumah Tadecha. Ou seja, a Torá compara Bikurim com Terumah. Uma vez que, com relação ao Bikurim, aprendemos da palavra Tavi que o suco extraído tem as mesmas leis do que a fruta, assim também aplicamos com relação à Terumah. E uma vez que a gente aprendeu esse conceito com relação à Terumah, a gente aplica também com relação às frutas que foram santificadas, Hekdesh. Mar e Terumah, Sheke, Havi Mané Amitav Chomesh. Fala com Mará, peraí. Também com relação à Terumah, temos severidades especiais. Com relação à Terumah, a pessoa que come tem que pagar Chomesh. E a pessoa que faz isso propositalmente pode até merecer pena de morte. Então são severidades especiais que existem com relação à Terumah. Como é que a gente pode aplicar então esta lei que foi dita com relação à Terumah com relação para frutas que foram santificadas e não são Terumah? Ela, Gamar Mitervayu Mitrumah Ubikurim. Fala agora realmente, uma vez que temos um passu que diz essa lei com relação a Bikurim e também com relação à Terumah, já que foi dito com relação aos dois, a gente vê que já que com relação aos dois existe essa lei que o suco extraído tem a mesma lei do que a fruta, assim também com relação a Hekdesh, frutas santificadas, aplicamos isso. Fala Gmar Amar Terumah Ubikurim, Shekhen Chavim Alem, Mitav Chomesh. Também com relação a Terumah e também com relação a Bikurim, temos severidades especiais, que com relação aos dois, a gente vê que a pessoa que come propositalmente pode merecer pena de morte, e a pessoa que come sem querer merece pagar o Chomesh uma taxa a mais. Então como é que a gente aprende disso? Ela, Atrami Terumah, Fechadmanach. Realmente, fala com ela o seguinte: já que temos um passo com relação a Terumah e temos um dos outros quatro psukim que a Torá mencionou, através desses dois a gente vê que, assim como com relação aos dois casos, o suco tem a mesma lei do que a fruta, assim também com relação a frutas santificadas. Ou Bikurim, Fechadmanach. Ou do Bikurim com mais um dos quatro. Então, resumindo o que vimos até agora. Parece complexo, mas não é tão complexo. A Torá, então, mencionou três vezes, em primeiro lugar, que o líquido que é tirado de certo alimento tem a mesma lei do que o alimento. Também com relação ao chelev, também com relação ao sebo, também com relação a hametz e também com relação a uma carne impura que é nevela. E aí explicou a Gmará que a gente não poderia deduzir um do outro, porque cada um tem suas peculiaridades e por isso a gente não aplicaria o que foi dito em um caso, no outro, e por isso precisamos que a Torá mencione os três. Explicamos também que não bastaria nem mesmo mencionar dois deles, porque não poderíamos deduzir o terceiro. Explicamos também que existe uma quarta vez que a Torá menciona essa lei com relação a Shratzim, com relação aos répteis impuros, que a gente não poderia aprender o Shratzim desses três, ou esses três do Shratzim. Além disso, a Torá mencionou esse conceito também com relação a Bikurim, e também com relação a Terumah. E a partir de todas essas vezes, a gente conclui que também com relação a Hekdesh, frutas que foram santificadas através de uma pessoa, a pessoa que espreme e tira o suco, é proibido de comer o suco, assim como é proibido de comer a própria fruta. Pergunta a Mará, Adetnan, como é que você vai explicar a seguinte Mishnah? Fala a Mishnah. Dvash marim veim tapuchim vechomet stavniot. A pessoa que tira o mel das tâmaras, ou tira o suco da maçã, ou vinagre das uvas azedas, lechar menei perot de Terumah, ou que tira qualquer outro suco de uma fruta de Terumah. Existe sobre isso uma discussão. Reb Lezer diz que, assim como a fruta de Terumah é proibida, assim também o suco, logo a pessoa tem que pagar aquele vechomesh, assim como no fruto de Terumah. Reb Yoshua diz que a pessoa está isento e não tem que pagar quando ela bebe o suco, assim como ela pagaria se comesse o fruto. Qual que é a discussão entre eles? Por que eles estão discutindo? Vimos acima que a princípio todos concordam, diz o Pasuk, que fruto, com relação a Terumah, o suco tem a mesma lei do que o fruto. Por que então estão discutindo aqui os Amoraim? Fala Gmará, a discussão deles é o seguinte. Um diz Bedon Miná Umina, o outro diz Don Miná Veukuveatraka, meu filho. E a Gmará explica. Reb Lezer, ele sustenta Don Miná Umina. Quando a gente aplica uma lei de um caso para o outro, a gente vai até o fim, até o mínimo detalhe. E por isso, a gente fala o seguinte: Ma Bikurim Ashkina Yotze Mehem Kumoto Av Terumah Nami Mashkim Yotzer Kmotan. Assim como a gente aplica a lei que fala que o suco extraído das frutas de Bikurim tem a mesma lei do que o fruto, assim também com relação à turma, a gente viu que o suco extraído da fruta tem a mesma lei do que o fruto. E agora a gente dá um passo a mais. O Miná, Ma Bikurim Afilu Shalmenim, Afturma, Nami Afilu Shalmenim. Com relação à turma, a turma existe, segundo a Torá, somente com relação a azeitonas e uvas. Porém, Bikurim é válido também com relação a outras frutas. E por isso a gente fala que assim como com relação ao Bikurim, mesmo com relação a outras frutas, a gente diz que o suco extraído tem a mesma lei do que o fruto, assim também com relação a Trumá, os sábios nos instituíram a Trumá com relação a outros frutos, a gente diz que também outros frutos de Trumá, se a pessoa e extrai o suco da fruta, o suco tem a mesma lei do que a fruta. Rebbe Yoshua Savar, essa é uma opinião. O Rebbe Yoshua, a outra opinião sustenta, Don Miná, a gente aprende somente o conceito geral. A gente aprende realmente que o suco extraído da fruta tem a mesma lei do que a fruta. Vem o que vem atrás. Porém, a gente não aprende os detalhes, os pormenores. Mamashkin de Kochim, Betruma, Tirosh Veitzar, In, Midachinenó, Afmashkin de Tzimbehem, Kemotan, Tirosh Veitzar, In, Midachinei, Lo. Assim como a Torá nos obriga de fazer Truma somente com relação a azeitonas e uvas, assim também, o conceito que aprendemos é dito somente com relação a azeitonas e uvas. Mas os outros frutos de Truma, a gente não diz que o suco tem a mesma lei do que a fruta. E essa que é a discussão. Ou seja, retomando, a discussão é o seguinte. Um diz que assim com relação ao Bikurim a gente aprende que o suco tem a mesma lei do que a fruta com relação a todas as frutas, assim também com relação a Trumá. Outro diz que não. A gente aprende somente o conceito geral que o suco tem a mesma lei do que a fruta. Porém, como no caso da Trumá, isso é válido somente com relação a azeitonas e uvas. Insiste a maior pergunta, vai detrar, olha só o que diz a Mishnah. Ele viu Bikurim, acho que... Ela, Hayotzim, Azeitim, Anavim, a pessoa não pode trazer os bicurim somente de frutas. Com relação ao suco que foi extraído da fruta, só pode se trazer bicurim das uvas e azeitonas. Segundo o que dissemos, esse conceito é dito com relação ao bicurim em todas as frutas. Fala agora, não. Mas ele buchou. Isso está seguindo a opinião de Buchua que mencionamos agora. De Amar Nominal, viu que eu ia atrás. E vimos que o Rebbe Yoshua diz que com relação a Trumá, a gente fala que somente o suco da uva e azeitona tem a mesma lei do que a fruta. Uma vez que isso foi dito com relação a Trumá, volta o Rebbe Yoshua e diz que agora a gente retoma isso com relação a Bikurim também. Também com relação a Bikurim, somente uvas e azeitonas tem essa lei especial que o suco tem a mesma lei do que o fruto. Então, resumindo essa última parte, aprendemos com relação a Bikurim que o suco tem a mesma lei do que a fruta. Se o Bikurim é proibido de uma pessoa comer, assim também a pessoa está proibida de comer o beber o suco. Porém, existe uma discussão se a gente aplica isso com relação a Trumá ou não. Ou seja, com relação a azeitonas e uvas é óbvio que a gente diz que também Trumá o suco tem a mesma lei do que a fruta. Porém, com relação aos outros frutos, assim como o Bikurim, tem uma discussão entre a Ebreza e a Rebbe Yoshua. O Rebbe Yoshua sustenta que uma vez que com relação a Trumá a gente vê que outros frutos não estão inclusos, essa lei volta e diz com relação a Bikurim também. Pergunta, Mará, uma última pergunta, vai detrar como é que você vai explicar a seguinte Mishnah. Entrof Gimet Arbaim, Mishum Orla, Ela Yotzim Razetim Venavim. A pessoa que bebe um suco feito de frutas de Orla, a pessoa não vai ser punida, a não ser que a pessoa bebe o vinho ou azeite que foram extraídos das uvas e azeitonas. Mane, Rebbe Yoshua. Explica a Gemara que isso está seguindo a opinião de Rebbe Yoshua. De Amar, Dorminá, Veu, Kebeatra. E vimos que Rebbe Yoshua, ele diz que com relação a Trumá e com relação a Bikurim, somente uvas e azeitonas tem essa lei especial que o suco tem a mesma lei do que a fruta. Fica Amar, Rebbe Bikurim, Mitrumá, Veadar, Maite, Leor, Lá. Pri Bikurim, uma vez que a gente diz essa lei com relação a Bikurim, e a palavra Pri aparece no conceito de Bikurim, aparece também no contexto de Orlá, que são as frutas nos primeiros 3 anos que nos é proibido, diz o Rebbe Yehoshua, que também com relação a Orlá, a gente diz que somente o suco que sai da uva da azeitona está proibido. Então, segundo o Rebbe Yehoshua, uma vez que a Torá diz que Trumá só existe com relação a azeitonas e uvas, outros frutos não têm obrigação de Trumá pela Torá, somente uma instituição feita pelos sábios. Então, diz o Rebbe Yehoshua que também Bikurim e também Orlá, em todos os casos, somente o líquido que sai de uva e azeitona, que tem a lei do fruto, mas os outros frutos não têm essa lei especial. Já o Rebbe Eliezer sustenta que não. Também com relação ao Bikurim, também com relação ao Orlá e também com relação ao Trumá, em qualquer caso, o suco tem a mesma lei do que a fruta. Baruch Adonai Olam. Amém. Ve amém.